Barcelos, 90 anos de cidade. Tão grande como a sua história.
Barcelos começou por ser um pequeno aglomerado, não sei, não devia ter muitas casas, mas que estava mesmo aqui na margem do rio e que devia estar dependente de São Pedro de Vila Fescainha, São Pedro de Barcelos. É assim que aparece na documentação medieval. Nós, em 1085-1090, portanto, nos finais do século XI, quando se fazem a lista das paróquias que pagam direitos à Diocese de Braga, Barcelos não aparece, Santa Maria de Barcelos não aparece. E aparece São Pedro, e aparece São Martinho, e aparece São Mamé de Arcozelo e tal. Barcelinhos do outro lado, com duas outras paróquias, mas Barcelos não existia.
Foi há 90 anos. Sabemos que a noite já tinha caído sobre Barcelos. O dia 31 de agosto de 1928 foi o último da vila, o primeiro do resto da vida da cidade de Barcelos. Mas antes, muito antes, Barcelos, a vila, carregou muitos séculos da história do nosso país. É precisamente por aí que iniciamos esta primeira de duas conversas a propósito dos 90 anos de Barcelos elevado à cidade. É nosso convidado Cláudio Bruxado, arqueólogo do município.
Em 1166 ou 67, o rei Dom Afonso Henriques dá uma carta de foral aos habitantes de Barcelos. E não é São Pedro de Vila Fresquinha, é os habitantes de Barcelos. Estes habitantes que tinham aqui uma povoação junto ao rio Cábado. Ora, esta carta de foral é a fundação da vila de Barcelos, porque uma carta de foral pressupõe que existe uma vila, que é uma localidade muito interessante para a gente de então, porque as pessoas que fossem morar para uma vila só tinham que prestar contas ao rei. A nível de justiça, só dependiam do rei. Isso era muito interessante. Eles não tinham que prestar contas ao abade de um mosteiro, se fosse um conde, ou uma honra, ou um aristocrata, ou um nobre. Eles só tinham que prestar contas ao rei. E quem era este? Não era o rei diretamente, mas a um funcionário, a um magistrado nomeado pelo rei, que era um juiz de fora. E como o nome diz, o juiz não é da terra. Ou seja, há aqui uma garantia de imparcialidade. E a justiça do rei sempre era melhor do que as justiças feitas pelo mosteiro ou pelo nobre, que era se calhar mais discricionário. Portanto, nós temos vila em Barcelos desde 1166 ou 67. Nós não sabemos bem a data, porque o documento original perdeu-se há muitos séculos. Nós só temos uma cópia de um documento, de uma confirmação mais tarde. E isto vai funcionar como vila até à elevação à cidade, que acontece a 31 de agosto de 1928.
Mas quais terão sido as razões para D. Afonso Henriques entregar a carta de foral, portanto, colocando aqui Barcelos como vila nessa altura?
É estratégico. Ele conhecia bem a terra, porque entre Guimarães, Castelo de Neiva e Castelo de Faria, porque ele viveu no Castelo de Faria há um par de meses, em 1128, ele conhecia bem aqui esta região, e a política do D. Afonso Henriques foi fixar uma povoação junto ao rio Cávado para estimular o trânsito na estrada entre o Porto e Ponte Lima. Isto parece um bocado à vista de hoje, porque isto é construir mais uma... Era como se construíssem mais uma área de serviço numa autoestrada. Mas na altura não havia autoestradas, havia uma estrada. A estrada era muito importante e esta localidade podia funcionar como uma área de serviço, porque há muita gente a circular na estrada. É importante que haja movimento nas estradas, na Idade Média, porque circula a informação e circulam os produtos de um lado para o outro. E isso é muito importante. E essa é a principal razão. E depois, porque percebe-se que há aqui uma comunidade que deve ter jeito, deve ter propensão para o comércio, e ele quis valorizar essa comunidade. E ele conhecia bem a região, como eu disse, pelo Castelo Faria, mas também por causa do Mosteiro do Bemaniente. Foi ele que deu a carta de Couto a Fragoso. Portanto, esta região tinha muita... E o terreno era dele, porque ele, para dar a carta de foral à vila, significa que os terrenos eram reguengos, eram terrenos dele. eram terrenos da Casa Real, portanto, e ele dá esse terreno para que se organize aqui uma vila, e é não foi por Barcelos ser especial de corrida, era porque era um sítio estratégico para o rei. Ao fundar vilas nestas zonas de passagem, como é o caso do passagem do Rio Cávado, que o Barcelos está junto ao Rio Cávado e é essa a razão principal, é uma zona, um baixio de passagem do rio, ele queria que dinamizar o território. Depois temos que dar um salto na história e temos que perceber que a região de Barcelos tinha tanta gente e era tão forte a nível da produção económica, a produção agrícola, a nível da economia, que sempre atraiu o olhar dos poderosos. E em 1298, no ano depois da assinatura do Tratado de Alcanices, o rei Dom Dinis dá a João Afonso Telles o Condado de Barcelos, delimita um território entre o rio Lima e o rio Ave, entre o mar e o Termo de Braga, que neste momento ainda é o limite do concelho de Braga com Barcelos, portanto ali no rio Labriós, que seria mais ou menos essa fronteira, talvez uma freguesia mais além, mas seria mais ou menos isto. Isto significa o quê? Um território que tem 40 km de comprimento por 20 de largura. E delimitou isso como o Condado de Barcelos, que se fôssemos calcular em número de freguesias, hoje Barcelos tem 63, com as uniões, não sei o quê, mas já teve 89, mas também já teve 195. Era o território de Barcelos, do concelho de Esposende, metade de Viana do Castelo, metade de Ponte de Lima, parte do concelho de Pobre de Varzim, parte de Vila do Conde, parte de Famalicão e umas freguesias do Termo de Braga. Portanto, isto era um colosso administrativo. O Condado de Barcelos era um potentado económico. Ser Conde de Barcelos era ser o segundo homem mais rico do reino, mais poderoso, porque o primeiro era o rei, para se ter uma ideia da importância disto. Quem é que é atualmente o Conde de Barcelos? É o príncipe herdeiro, ou seja, se nós tivéssemos uma monarquia, o Dom Duarte seria o rei e o filho dele seria o príncipe herdeiro, é ele atualmente o Conde de Barcelos. É pelo menos uma grande, uma terra com muita força política, por ser a sede do condado. É claro que depois de 1440, quando a casa, portanto o Condado de Barcelos é integrado na Casa de Bragança, essa figura política vai-se diluir, porque depois os interesses da Casa de Bragança estabelecem-se no Alentejo, em Vila Viçosa, e depois torna-se Casa Real, e o Condado de Barcelos e o seu palácio ficam um bocadinho encostados à margem, e o sinal disso mesmo é que o passo, que nós hoje chamamos Castelo em Barcelos, o passo dos Condes, vai-se arruinando, e acaba por ser abandonado, é entregue ao município, e que depois faz algumas obras de restauro para que não seja uma ruína total, e hoje está transformado em museu. A única localidade do norte de Portugal que poderia rivalizar durante muitos séculos com Barcelos, sendo Barcelos a capital do condado de Barcelos, a única terra que rivalizava com Barcelos era Guimarães, porque era a capital do reino. Até a capital se estabelecer em Lisboa, a capital do reino era em Guimarães. E era a única localidade que rivalizava com Barcelos. Tínhamos o rei em Guimarães, que não estava, mas a capital era Guimarães, e Barcelos como capital do condado. E depois esses interesses foram-se descentralizando e foram-se sediar em Lisboa. É claro que as dignidades não acabam. As pessoas incham, não é? A importância das pessoas é o que é. E eu não posso deixar de pensar, quando nós temos que refletir, temos que filosofar um bocadinho sobre porque é que Barcelos aparece como cidade, o facto de ser uma vila muito antiga e de ter sido durante muitos séculos a capital de um condado, a sede do condado, isto também interferiu na escolha, ou na... também pesou, Houve outros, certamente outras motivações, mas também pesou na escolha para a cidade. Não foram as únicas, parece-me que as relações políticas à altura serão mais importantes, mas foi tido em consideração de certeza quando foi levado à cidade. O telegrama chegou aqui, eu imagino, ao fim da tarde, não sabemos a que horas é que foi, é um telegrama, portanto isto não havia televisão nem rádio para transmitir, portanto bem telegrama, uma mensagem curta, parabéns aos barcelenses, Barcelos cidade, por decreto do governo. E isto porque o Ministro da Justiça devia ser amigo ou era próximo do Presidente da Câmara de então, ou o Presidente da Comissão Administrativa, era assim que se chamava, o Capitão Francisco Caravana, e o que é certo é que a notícia, isto também não era muito grande, não pensem que Barcelos hoje não é grande, não é uma, não é, isto em 10 minutos passa-se de uma ponta à outra, na altura ainda era mais pequeno, e a notícia que chega cá, que cai cá, começa-se, tocam os sinos, às 23 horas faz-se uma procissão que vem de um desfile que vem de Barcelinhos para Barcelos, e há estralejar de foguetes e morteiros, não sei, que uma coisa muito, muito, muito bonita, muito bem montada, mas nada mais, não sabemos nada disso, até porque se calhar quando é passada a carta de foral, a notícia só chegou aqui para aí um mês depois, nós temos que pensar nas coisas assim. As pessoas provavelmente só sabem quando chega cá o juiz de fora e que vem com a carta e ele em voz alta, e as pessoas ficam a saber que a partir de então é uma vila, e as mudanças não são feitas, que nós já sabemos, mesmo hoje as mudanças não são feitas a carregar-se no botão e a partir de agora vocês são vila. Não, isto demora a entrar, não é? Demora a entrar. Então na Idade Média ainda demorava mais a entrar porque as pessoas não eram informadas, as pessoas não queriam saber. Nós temos que ser assim tão frontais. As pessoas não queriam saber. As pessoas só queriam saber quando lhes tocava diretamente. Aí sim, quando vinha o mordomo, que era o cobrador dos impostos, dizer assim, deves uma galinha ao rei, 4 ovos, meio cabrito, e tens que pagar não sei quanto de mim, que na altura chamava-se os 6 dinheiros, era assim que se chamava esse imposto, que são à parte. Os impostos que nós pagámos hoje já existiam todos no século XII. Nós vamos ao foral de Barcelos, temos lá os impostos todos que nós pagámos hoje. Portanto, muitas vezes nós temos a tendência que o governo na IBM tem, eles já estavam todos inventados, eles não inventaram nada, eles só mexem nas taxas, de resto a coisa está lá toda.
Barcelos, 90 anos de cidade, séculos e séculos de existência.
Desde a formação da vila até à criação da cidade, portanto, há aqui muitos séculos,
sim,
de distância.
Sim.
Como é que era o dia-a-dia dos barcelenses? E que tipo de momentos é que poderíamos aqui destacar durante esses séculos todos? Porque são muitos mais do que agora temos enquanto cidade, porque são nem sequer um século temos de cidade. E, portanto, como vila foram vários séculos.
Sim. Barcelos foi uma das vilas complexas das vilas que eu conheço da Idade Média. Foi uma das mais complexas, era uma das mais importantes por ser sede do condado, e que tinha estes dois problemas: tinha uma vila com uma câmara municipal e tinha um administrador que era o conde, e a relação entre as duas partes nunca era muito interessante, nunca era, a partir principalmente do século XIV, a coisa não, muitas vezes dava faísca. Mas o que nós vemos é que o conde nomeava a maior parte dos funcionários para a Câmara, era ele que os indicava, portanto era a figura principal, e portanto a governação era quase feita por um a mandar nos outros. Deve ser mais ou menos essa situação. Depois temos que ver que a vila tem vários... Esta novela tem vários episódios. Se me permitir, o primeiro episódio será desde a fundação da vila até mais ou menos aos meados, até aos finais do século XIII, que vai coincidir com a fundação do condado, ou seja, que é o apogeu económico da vila. Nós vemos a vila concentrada na zona da Fonte de Baixo. A vila estava concentrada na zona da Fonte de Baixo. Não devia ser, não tinha muitas casas. E porquê que era na Fonte de Baixo? Porque era aí que passava a estrada. certo? E aí nós sabemos que havia um hospital, e um hospital é um hotel, não é uma enfermaria, é um hospital. Havia um hospital dos Gafos, que era um local onde os leprosos, e esse era mesmo junto ao rio, onde os leprosos viviam, e sabemos que passava gente nessa estrada. E havia uma barca de passagem quando o vão não funcionava. E quando o vão não funcionava significava que o rio estava alto e as pessoas não conseguiam passar a pé posto pelo rio. Então tinha que funcionar uma barca para passar as pessoas. Esta era a vida da vila medieval até aos finais do século XIII, princípio do século XIV. E para além disso, promoveu a construção da obra mais importante que podia ter acontecido em Barcelos, que foi a ponte. Se a ponte tivesse sido 3 ou 4 km para cima ou 3 ou 4 km para baixo, no rio, Barcelos hoje era Rio Covo, Santo Eugênio. Era uma localidade que tinha a sua importância, mas era pequena, não tinha. A ponte é fundamental, porque quando constroem a ponte, acontece o quê? O que é que nós vemos hoje relacionado com a ponte? Temos barcelinhos no lado, com os roamentos que vão dar à ponte, bem urbanizado, e do lado de Barcelos, toda a vila medieval organizada a partir da ponte. Se não houvesse ponte, não havia nada disto. E porquê que a ponte é aqui? Eles constroem a ponte, primeiro, onde o rio é mais estreito e onde tem fundo de pedra, que é para poder amarrar bem. E é aqui, é Barcelinhos-Barcelos. Portanto, isto não é nada feito ao acaso. Portanto, este é o segundo momento da vila, que é a consolidação da parte urbana. E aí o que nós temos é arruamentos estreitos, bem à maneira medieval, também não precisavam ser largos, porque os carros de bois não eram assim tão largos como isso, era à medida, a ocupar os espaços todos, que já com uma série de casas, habitações, mas não pensem que são casas de pedras, são casas de madeira, a maior parte delas, as pessoas têm que pensar que não há higiene, o lixo vem todo para a rua, que não é limpo. A esperança média de vida das pessoas é baixíssima, é pá, é 30 ou 40 anos. Não faça essa cara, é mesmo assim. Porque as pessoas morriam com um dente, com uma cárie num dente. Uma cárie num dente podia ser mortal, para terem uma ideia. Depois eram as epidemias que depois chamavam-se pestes. Qualquer epidemia era uma peste. Claro que nós conhecemos a peste negra, porque estudámos isso nos livros, mas quase todos os anos havia peste. Podia ser gripe, podia ser sarampo, podia ser, agora o que se chama, os miúdos têm, apanham muito as, como é que se chama, bronquiolites, podia ser qualquer desarranjo a nível do aparelho, como é que se chama, digestivo. Havia problemas de alimentação gravíssimos, havia sempre fome, e isto não era uma vida boa. Mas na vila, as pessoas tinham a ideia de que na vila vivia-se melhor que no campo. E então vinham, e era onde havia mais doenças, portanto, o contágio era quase imediato. Mas isto não eram tudo cardos, também havia coisas boas. Em Barcelos vivia a comunidade judaica, uma das mais importantes do norte de Portugal. Os judeus de Barcelos emprestavam dinheiro ao rei. E porquê que eles estavam cá? Porque existia a Feira de Barcelos. E a Feira de Barcelos era um motor económico, e ainda hoje é, não é? Que é um reflexo desse tempo, mas imaginem que se hoje toda a gente bebe Barcelos à feira, imaginem a Idade Média em que não havia supermercados, não havia mercados, não havia nada nenhum, era só na feira que se comprava e vendia. Podíamos comprar ao vizinho, trocar, não sei o quê, mas era na feira que nós podíamos abastecermos de tudo. E quando digo tudo, era de tudo. Como ainda hoje quase tudo se consegue comprar na feira. Na altura era lá que se comprava tudo, era lá que se vendia tudo. Portanto, se nós pensarmos que esta feira gera todo o comércio à volta, todos os serviços que se estabelecem a partir das pessoas que recepcionam, que vêm à feira, vão ter que se alimentar, portanto pode haver comércio de alimentação, pode haver outros comércios paralelos, portanto isto é tudo relacionado com a feira, que ainda por cima está no coração de um centro, de um território muito fértil.
Falamos aqui já de muita coisa, e depois é o momento que chega à cidade, e para fechar esta conversa, chega este momento. As alterações foram muitas de vila para a cidade nos inícios?
Não. Eu, sinceramente, nem sei porque é que Barcelos foi. Eu sei porque é que foi. Eu tenho uma ideia porque é que foi. Se a pergunta fosse, achas que merecia? Não. Se fôssemos ver o tamanho de Barcelos, urbano, Em 1949 nós temos esses mapas. Há uma carta militar de 1949 e eu posso traçar o paralelo entre a vila de Barcelos, na altura cidade já, cidade de Barcelos, com, já com 20 anos, e com uma vila das mais pequenas que nós... Espozende, por exemplo, na altura era uma vila pequeníssima, ou o Fão. São coisas sem... urbanisticamente não é considerado. Portanto, a única razão de Barcelos ser levado à cidade é por uma dignidade política. Porque a nível urbano, e nós vamos aqui ao decreto e vemos, decreto 15.929, atendendo a que a vila de Barcelos tem uma população e um desenvolvimento urbano e industrial superiores a algumas cidades do país, usando da faculdade tal, decreta-se que a vila de Barcelos é elevada à categoria da cidade, ficando constituída pelos aglomerados urbanos das freguesias de Barcelos, Barcelinhos e Arcoselo. Isto dito assim no papel significa que Barcelinhos e Arcoselo e Barcelos, tudo junto, dá um grande... Não é verdade. Nós vamos ao mapa e nenhuma das freguesias hoje do Conselho de Barcelos era mais pequena do que Barcelos na altura. Portanto, para ter uma ideia. Portanto, isto aqui só mesmo por dignidade. Ainda por cima, os centros, estes centros urbanos que eles falam aqui no decreto, são afastados uns dos outros. Não é uma coisa contínua, como nós hoje temos. Nós hoje podemos pensar que Barcelos é grande, porque entre São Pedro de Vila Fiscainha, Barcelos, e ali um bocadinho de Vila Boa e Arcoselo, ainda há aqui uma dinâmica, e se juntarmos Barcelinhos do outro lado, até temos aqui um contínuo urbano. Na altura isso não existia. Ainda por cima, corria o Cabo do Meio, parecia que estava para aí a 5 km um do outro. O que acontece é que Barcelos tem um capital político. Está a ser administrado pelo militar, pelo capitão Caravana. Tenho uma ligação ao Ministro da Justiça, que foi cá juiz da comarca. Portanto, há aqui uma rede de interesses e depois há uma série de capitalistas, aí sim, que fazem força para que Barcelos seja, principalmente os gestores industriais aqui e comerciantes, os principais comerciantes aqui da vila. E aí sim, Barcelos tinha fábricas, tinha a Serração da Moneque, tinha as duas fábricas, a Barcelense e a Fiação, tinha aqui já algum capital industrial e também comercial por razão da feira e de ser um centro económico bastante elevado, mas é que cessa-se aqui, porque mesmo a nível da população não é o que diz no decreto. Nós lemos o decreto e isso parece tudo muito bonito, mas vamos traduzir isto para o miúdos. É claro, eu como não sou de Barcelos, isto também não me causa nenhum pudor em falar nisto, não é? Mas as pessoas de Barcelos vão dizer, não, porque Barcelos é uma grande cidade. Pensem bem. Comparem Barcelos, porque aqui é uma comparação, é que se Vila Real foi levada à cidade, se Portimão, Abrantes, não sei o que, foi levada à cidade, Barcelos também devia ser. Na minha opinião, as únicas cidades em Portugal deviam ser as capitais distritos. E algumas delas é preciso olhar duas vezes para ver aquilo uma grande cidade. Ainda hoje. Porque o conceito de cidade, a city, é Londres, é Paris, é Madrid, são Barcelona, são umas grandes urbes, são centros, são centros contínuos de urbanidade, são coisas, nós não temos capacidade de... Eu vou a Paris, eu não consigo abarcar aquilo, eu não consigo ir a lado nenhum, consiga ver o fim da cidade. Pronto, isto são cidades. Depois temos Barcelos, que eu vou ali à torre de cima da vila olhar à volta e tenho que imaginar bem que a coisa possa ser mais larga. Portanto, não é de menosprezar. Era a ideia na altura de se elevar. Como havia muitas vilas, tinha que se extinguir as vilas das cidades. E eu não consigo fazer a avaliação se resultou ou não. Eu sei que a diferença entre a vila de 1928... e a cidade de 1949, a diferença é mínima. A nível de condições de vida, Barcelos ganhou a nível de cidade? Não sei. Não consigo fazer essa avaliação, porque só nos anos 70 é que houve o grande crescimento urbano que se pretendia que a cidade de Barcelos trouxesse. Só recentemente é que os principais equipamentos, e quando digo recentemente é da década de 80, mas às vezes a dignidade não chega, que se constroem os equipamentos típicos de uma cidade, os grandes equipamentos. Portanto, Não sei. É uma questão de dignidade. É uma questão de nome. Não houve melhoria a nível do movimento ferroviário, a linha do Cávado nunca foi construída. Portanto, quando se podia pensar que, elevando Barcelos a cidade, havia capital de decisão para depois, não, somos uma cidade, precisamos de equipamentos, precisamos de puxar, isso nunca aconteceu. E acho que aí Barcelos não se cumpriu, a cidade de Barcelos não se cumpriu. Mas isto é a minha opinião, não é a opinião de quem pensou e que somou os dados e que tem que chegar a uma conclusão. Eu acho que na altura não se cumpriu e só se veio a cumprir talvez na década de 70.
Barcelos, 90 anos de cidade, séculos e séculos de existência.